Fala, meu cartoleiro, minha cartoleira, estamos chegando com mais um episódio do Cartola Cast, o seu podcast oficial do fantasy game mais querido do Brasil. Eu sei que você tá esperando esse episódio, porque tivemos um fim de semana movimentado, e adivinha só, meio de semana tem mais, o Campeonato Brasileiro voltou a ter rodadas no meio de semana, então não podemos perder tempo, temos um time para escalar. Se você foi mal no final de semana, não dá tempo de chorar. E se você foi bem no final de semana, comemore com moderação, já escalando o próximo time. Porque amanhã, a partir de amanhã, quarta-feira, já tem rodada e você tem que estar com o time pronto pro que vem por aí. Tamo junto? Então tamo junto. É o seguinte, hoje não tenho aqui a companhia do nosso querido Caçocla, mas tenho duas companhias incríveis para compartilhar esse podcast comigo. Meu querido Guilherme Fernandes, que por 2 meses me substituiu aqui enquanto eu esperava a chegada da Marina e cuidava da Marininha nos primeiros momentos. Gui, primeira vez que a gente se encontra aqui no Cartola Cast, ou era eu ou era você, agora somos nós dois. Tudo bem, amigo?
Tudo jóia, Bernardo. Bom demais estar aqui participando do Cartola Cast com você, cara. Para mim foi uma honra e um privilégio estar tomando conta da lojinha aqui enquanto você estava aí no seu auge da vida pessoal, né, vivendo um grande momento,
sem dúvida,
que é a chegada da Marininha. Cara, vamos aí para mais uma rodada do Cartola, essa rodada que tem um jogo a menos, né, Botafogo e Fortaleza não vai contar pontos aí. Boa. Pra galera, então isso dá uma dificultada um pouquinho mais, né, menos duas opções, principalmente a opção do líder do campeonato, né, muita gente confiando aí no Botafogo com peças importantes, não vai poder escalar nessa rodada. Então vamos pegar muitas gigas para poder arrebentar aí nesses jogos do meio de semana.
Pois é, e a nossa convidada de hoje para o podcast é provavelmente a cartoleira que mais viajou aí nos últimos meses, conheceu novas culturas, visitou estádios, conheceu outros cartolas por aí, mas está de volta porque quem é cartoleiro é cartoleiro, não tem jeito. Nossa querida Monique Wilborn. Tudo bem, Monique? Seja bem-vinda de volta. Tem tempo, hein, que você veio aqui.
Tudo bem, tudo certo, que prazer, só tem craque, né? É uma honra estar por aqui hoje também, nesse podcast que eu adoro. E assim, falar de Cartola é sempre um prazer, e aí citaste as minhas viagens, me favorecia demais, porque o mercado fechava super tarde, né? Porque aí na Europa tem 5 horas de fuso horário, então o mercado fechava 9 da noite, 9h59, era uma delícia, mas tem muito para falar, sim. Os cartoleiros, né, que precisam se recuperar, como falou, para essa rodada, não tem tempo de deixar a bola cair, vamos que vamos, porque agora tem a próxima, e tem gente que está celebrando também, né, e faz parte, esse é o mundo do cartoleiro, e é por isso que a gente ama tanto esse game.
Pois é, Monique, você, eu já vou entrar aqui no mérito da próxima rodada, mas você que passou um período aí viajando por alguns países da Europa, conhecendo outras coisas, tá aproveitando provavelmente o Cartola Express agora com a Liga dos Campeões, né? Você podendo escalar seu time, montar seu time e eventualmente faturar uma graninha escalando a Liga dos Campeões. Você teve lá, você viveu, você sentiu o clima, já tá olhando diferente para a Liga dos Campeões? Foi uma viagem que te animou nesse sentido, não?
Com certeza, não tem como perder essa oportunidade, né? A gente respira futebol e aí eu pude visitar vários estádios, né? Isso também é uma atmosfera que, assim, eu não tinha roteiro, né, durante a viagem, assim, mas só o que era garantido era que eu ia visitar o estádio da cidade. Então isso foi a regra, assim, da minha viagem, né, conhecer os estádios, fazer as visitas, pisar, né, no gramado ali onde é permitido. E com certeza a gente olha diferente daí pro Cartola Express também.
Show de bola. Meu querido Guilherme Fernandes, nós que estamos aqui curtindo a viagem dessas 38 rodadas do Campeonato Brasileiro, escalando, montando, nos estressando, porque essa temporada tem sido um pouco ingrata, pelo menos para mim, tô falando por mim, não tem sido uma grande temporada, não. Teremos esses 9 jogos aí, então, para aproveitar e para escalar o time. Eu vou dar uma passadinha aqui só nessa 29ª rodada, pra gente ter um panorama geral, né? Ela começa nessa quarta-feira às 19h, com Fluminense e Goiás, jogo com mando do Fluminense, mas em volta redonda, não vai ser Maracanã. No mesmo horário tem Bragantino e Atlético Mineiro no Nabia Bichedi, e no mesmo horário tem Atlético Paranaense e América Mineiro na Liga Arena. Então nós temos 3 jogos, 6 escalações que o cartoleiro vai ter acesso antes do fechamento do mercado, o que é muito bom e evita muitas surpresinhas desagradáveis, né? E aí, ó, na própria quarta-feira tem Palmeiras e São Paulo no Allianz. São Paulo tem sido uma pedra no sapato do Palmeiras aí recentemente em várias competições, né? Tem sido um problema. No Mineirão, às 8 da noite, tem o Cruzeiro, que vem de vitória no Clássico, enfrentando o Bahia. Às 9h30 da noite da quarta-feira, tem Grêmio e Flamengo. Tem Cuiabá e Corinthians na Arena Pantanal. E aí, na quinta-feira, em São Januário, Vasco e Internacional, na Vila Belmiro, Santos e Curitiba. Algum desses jogos te chama bastante a atenção, Gui? Ou tem você vê tudo meio como pegadinha, assim?
Olha, Bernardo, a gente sabe que nesse momento do campeonato, os jogos que teoricamente seriam jogos mais acessíveis pela posição na tabela, já não são mais. Porque quem está embaixo está lutando pela vida, pela sobrevivência. Boa. Então tem esse incentivo, né, diferente dos times que estão no meio de tabela ou na parte de cima. Porém, quem está na parte de cima também está buscando objetivos grandes, né? G4, Libertadores, o equilíbrio é muito grande. Por exemplo, o Fluminense e Goiás, que se fossem algumas rodadas para trás, teriam um favoritismo claro do tricolor, para essa rodada já não é tanto assim, porque o Fluminense já está muito com a cabeça na final da Libertadores e o Goiás precisa muito de um resultado positivo, porque apesar de ser o primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem o mesmo número de pontos ali do Vasco, está numa briga ferrenha. Então, um favoritismo que teoricamente era muito mais claro para o Fluminense, na minha visão, já começa a ficar um pouco menor, já começa a ter um equilíbrio maior. Mas um jogo que eu deveria e vou destacar aqui é o do Atlético Paranaense contra o América Mineiro. O América Mineiro sofreu um duro golpe aí contra o Corinthians, um gol nos últimos minutos da partida, estava vencendo o jogo praticamente o tempo todo. Está na lanterna do campeonato, a moral está cada vez indo para baixo. E, por outro lado, o Furacão, jogando em casa, está na quinta colocação, de olho no G4. Então, assim, é um resultado imprescindível para o Atlético Paranaense. Precisa exercer o seu favoritismo jogando em casa. Então, acho que, se fosse para destacar um confronto aí, um grande favorito para essa rodada, com certeza é o Atlético Paranaense.
Monique, você como colorada, claro que você tem uma visão muito, muito ampla do que o seu time é capaz e de até onde pode chegar, mas pega um confronto direto com o Vasco no Rio de Janeiro. O Inter ainda não está 100% livre do rebaixamento. Acho até que não vai cair, acho de verdade que o Inter não vai parar lá embaixo, não. Mas tem que se cuidar nesse confronto com o Vasco, que o Vasco do primeiro turno não é o Vasco que está jogando atualmente, né?
Com certeza, tudo isso se soma a isso que o Gui falou sobre a necessidade dos times que estão abaixo na tabela buscarem, né? Tem agora poucas rodadas para se livrar da tão temida zona do rebaixamento. E aí a gente vê o panorama de um Vasco que, sim, está lutando por isso, mas de um Inter que vem de um jogo que marcou muitos gols, de um Inter que não está mais na Libertadores, que precisa garantir, né, se livrar de vez desse risco aí que... 5 pontos da zona do rebaixamento é muito pouco de distância, né? E o Inter também tem aquela questão de grenalizar, precisa estar na frente do Grêmio, o Grêmio está um pouco acima, de subir, quem sabe, conquistar aí para Libertadores, garantir para ir para Libertadores do ano que vem. Porque antes, com a situação do Inter de talvez ganhar o título da Libertadores e aí sim garantir que ia jogar a competição no ano que vem, né? E aí acabou que ficou muito delicada a situação no brasileiro, e agora não tem mais, então o foco está completo nesse jogo contra o Vasco, e internamente também se discute muito sobre jogo a jogo, e por isso que eu, colorada, e por ver todo esse bastidor, saber disso, saber da confiança que os jogadores estão também do foco, tô crendo que o Inter vai ganhar do Vasco mesmo fora de casa. Então, já dando o spoiler aí. Quem quer apostar um pouco mais, porque também chega uma hora que o cartoleiro não fica indo só nas unanimidades, não vai só nos mais escalados. Verdade. E às vezes precisa diferenciar, né? Então, vale aí, se quer ir com ousadia e alegria, pode talvez colocar o Alan Patrick, que foi muito bem na última rodada, o próprio Maurício também, o Ener Valência. Eu fui nesses três porque eu tinha convicção que ia ser um bom resultado contra o Santos.
Mas 7-1 superou a expectativa até do Colorado mais animado, né?
Com certeza. O Colorado mais otimista não imaginava e ninguém estava acreditando no que estava acontecendo, né?
Imagina.
4-0, 5 e 6 e foi subindo. E eu disse, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? E uma dorzinha, né, por ser diante de um gigante aí do futebol nacional. Quem ama futebol também sabe, né, da importância do Santos. Daí não entra o clubismo, né, de rivais e tudo mais, né, mas Santos de Pelé tomou um 7-1, então isso é muito forte.
É, de fato. E pro jogo, né, Gui, esse 7-1 teve consequências diretas pro cartoleiro, porque o que os jogadores do Inter valorizaram, né, e agora o mínimo pra valorizar mudou, também tem essa história. Então quem quiser escalar o Inter vai ter que ter muita segurança no que vai fazer, porque foram dois gols do Valência, o Alan Patrick fez a festa, enfim, teve muita gente pontuando alto, né?
Com toda certeza. Mas aí, pra galera que já tá nadando em cartoletas,
que não é o meu caso,
chega nessa fase do campeonato, não tá nem aí pra isso, né? Já quer pensar na performance. Por exemplo, é o meu caso. Eu tinha cartoleta essa rodada muito bem pra poder escalar defensores do Palmeiras e acabei bobeando. Não coloquei os defensores do Palmeiras contra o Coritiba. Jogo que, teoricamente, tinha o favoritismo do Palmeiras mesmo fora de casa contra o Coxa, e a defesa do Palmeiras sempre muito sólida. O Gustavo Gomes e o Piquerez aí foram os destaques desse confronto. Um zagueiro, um lateral, o Piquerez o melhor da rodada, e eu não tinha nenhum dos dois no meu time. Pelo contrário, estava com Cássio e Lucas Veríssimo do Corinthians, achando que o Timão ia segurar o América, e tomou logo um gol do Benítez e acabou com o meu saldo de gols. Mas, ó, para quem ainda está pensando em cartoletas, vale ficar de olho nos confrontos mais embaixo ali da tabela, mais equilibrados, um Cruzeiro e Bahia, né? De repente, tem jogadores com um nível de cartoletas ali um pouco mais baixo, que tem aí um certo ponto de valorização, né? Mesmo um Cuiabá e Corinthians, né? Um Deverson, talvez.
Raniele.
Um Raniele. Não sei. A gente vai chegar lá, a gente
vamos
vai
chegar.
Passar os nomes pra galera daqui a pouquinho aqui no nosso Cartola Cast.
Maravilha, vamos fazer o seguinte, então vamos direto ao ponto, vamos começar a olhar posição por posição para a gente fazer uma avaliação legal do mercado, começando sempre pelos goleiros, né? Pelas opções de goleiro. Monique, você vê potencial de saldo de gols em algum desses jogos aqui, ou você prefere apostar num goleiro que vá trabalhar bastante? O que, que você avalia dessa rodada?
Olha, para saldo de gols, eu acho que no primeiro momento citar o Bento, né, do Atlético Paranaense contra o América Mineiro, só que o América Mineiro costuma impor dificuldades também, né, embora esteja naquela situação tão tenebrosa da tabela, mas ele acaba também, às vezes, né, chegando e jogando bem, e aí o Bento pode trabalhar, então tem esses dois cenários. E outro goleiro que eu destacaria, que a gente ainda não falou, é o Rossi, do Flamengo. O Grêmio vai sem o Suárez, né? Vai sem Luizito, tá jogando em casa, só que Flamengo é... Assim, ó, o retrospecto de Flamengo e de Grêmio é muito positivo pro Flá. O Grêmio tá em crise também, já... Eu tô agora, o meu lado clubismo aflora de uma forma que eu preciso me controlar. Mas o Grêmio já também em dois jogos sem vencer, então vale aí colocar jogadores do Fla, mesmo que esse jogo seja fora de casa, porque o Grêmio não vai bem para essa partida, então talvez o Rossi também. E aí, enfim, né, se vocês quiserem contribuir também para esse debate.
Fala, Gui, você iria de Rossi nessa rodada ou não?
Pô, é ousadia e alegria, mas sem o Luizito Soares o ataque do Grêmio perde bastante, né? Porque, principalmente na Arena do Grêmio, ele é um cara que faz gols muitas vezes lá na Arena do Grêmio, participa de jogadas de gols, né? É a referência desse time. Fez bem a diretoria do Grêmio em não deixar ele ir para o Inter Miami, porque senão a temporada do Grêmio poderia ser muito pior. Sim, mas mesmo. Muito pior mesmo, porque o Soares... Mesmo com um joelho, mais ou menos, ele faz muita diferença. Então, talvez o Rossi seja uma opção bem diferenciada aí para a galera pensar nessa rodada. Ele que já foi muito bem no clássico contra o Vasco na última rodada. Eu apontaria também o goleiro Fábio, além do Bento, né, que eu acho que é uma boa opção, o goleiro Fábio do Fluminense. Vai jogar contra o Goiás, o jogo é no Raulino de Oliveira, é bem verdade que isso também pode influenciar um pouco no desempenho do time do Fernando Diniz, com toque de bola, o gramado é diferente, mas o Goiás vai para cima. O Goiás precisa muito desse resultado, então o Fábio, que vem vivendo uma fase exuberante, né, muito bem no campeonato, pode ser aí um nome bem interessante para os cartoleiros ficarem de olho. Opções caras, né? É bem verdade que, para quem está com pouca cartoleta, eu recomendo economizar na zaga, viu? Na zaga, porque zagueiros são mais difíceis de escalar e estão rendendo não tão pontuações não tão grandes assim. No gol, vale você gastar uma pratinha a mais, apesar do Bento ser um goleiro mais baratinho, o Rossi também ser o mais baratinho, então eu fui bem, abusei na hora certa, botei o Fábio lá, pra, como dica para vocês, cartoleiros que tem um pouco mais de grana, escalarem para essa rodada, viu, Bernardo?
Show de bola, acho que a gente pode até pensar em outros nomes aqui, mas acho que esses são realmente os que saltam aos olhos, né, depois que o Tite chegou, o Flamengo não sofreu gols, né, foram dois jogos difíceis, né, Cruzeiro e Vasco. O Flamengo continuou cedendo chances aos adversários, e isso é inegável, o Flamengo dá muita oportunidade ainda para os seus adversários, mas não tomou gols, e o Rossi, apesar de um sustinho ou outro ali, uma bola soltada para o meio e tal, conseguiu segurar a onda, segurou o SG do Flamengo nesses dois jogos, e agora sim o Luizito, vamos ver se mantém a boa fase, né? Mas de fato, a gente pode pensar também no João Paulo dos Santos contra o Coritiba, imagino que o Santos queira dar uma resposta depois do 7-1, vai jogar em casa, pressionado para sair da zona do rebaixamento, pode ser uma boa oportunidade para o João Paulo também. Fala, Gui.
E ó, tem uma matéria muito bacana que o Gustavo Pereira do nosso time do Cartola fez aí sobre as zicadas dessa temporada, e o Vladimir, assim, coitado do Vladimir, primeiro jogo dele no campeonato, 7 gols, ele tem aí a pior pontuação do campeonato, tem lá o top 5 das piores pontuações, para vocês aí que estão acompanhando o Cartola Cast verem quem foram e quando foi que os bonecos mais desvalorizaram aí, fizeram a pior pontuação nessa temporada do Cartola, tá bem bacana, você vai se surpreender com alguns nomes.
Ah, vou dar uma entrada lá, porque eu quero me prevenir com relação a isso. Acho que os outros jogos apresentam um equilíbrio muito grande, né, pro cartoleiro. É difícil confiar nesse Cruzeiro e Bahia, é difícil confiar no Choque Rei, né, Palmeiras e São Paulo, pela fase que os times estão vivendo. Palmeiras não está segurando o SG, e o São Paulo também, na maioria dos jogos, não, embora tenha segurado contra o Grêmio. Bragantino e Galo também é um jogo muito pegado, muito difícil. Bragantino é o vice-líder do campeonato, está correndo atrás do Botafogo, que não joga. Então, Bragantino vencendo empurra uma pressão lá pro lado do Botafogo, depois o Botafogo que se vire, né? A diferença de 7 pontos pode cair para 4. E para quem achava que o campeonato já estava resolvido, ainda tem muita coisa para acontecer. Vamos ver no
e
que vai dar.
E além de estar jogando muito bem, Bernardo, desculpa te interromper, né? Entrei rasgando, perdão, deixa eu fazer como aqui, levantar o dedinho aqui, né? Na próxima eu sei. Mas o Bragantino que joga em casa, né? Sempre tem a dificuldade também de jogar lá. Então, além de estar apresentando esse bom futebol, mas também vai estar na sua casa e historicamente, né, se vê aí como é difícil de jogar lá.
Pois é, a gente sempre lembra aqui, né, pro cartoleiro, na hora de fazer o goleiro, principalmente o goleiro porque é um só, tira lá o filtro do provável, né, e faz o hack do goleiro, não perde essa oportunidade não, escala, vê lá quem é o goleiro que você quer, vê um goleiro que não vai jogar, que tá um pouquinho mais caro, sempre tem um ali por uma cartoleta a mais, 80 centavetas a mais e tal, você bota o goleiro que não vai jogar.
O Lucas Ferri não tem erro nessa rodada,
não tem,
né?
Porque ele é o mais caro.
O Lucas Ferri é o goleiro mais caro do mercado. Se tu colocar ele de titular, pode colocar qualquer outro goleiro que não tem problema, o hack vai estar feito, porque o Botafogo não vai, o jogo Botafogo e Fortaleza, como não vai acontecer, não vale pontos para essa rodada, então os cartoleiros não podem escalar nem jogadores do Botafogo, nem do Fortaleza, porque eles não vão pontuar. Então, quer fazer o hack? Sem erro, sem dúvida, Lucas Perry é caro, mas vai funcionar.
Mas se você for escalar, por exemplo, o Rossi, como a Monique sugeriu pra gente aqui, tem goleiros mais baratos que você pode fazer isso. O próprio goleiro Santos, do Flamengo, é um que tá um pouquinho mais caro que o Rossi, mas não vai jogar com certeza. Hoje ele virou terceiro goleiro do Flamengo, né? Não vai entrar, a chance dele entrar é mínima. O Fernando Miguel, do Fortaleza, também não deve jogar. Então, são goleiros que estão ali com um preço mais acessível. Para quem vai lá embaixo na lista, ainda tem o Adriel, tem o João Ricardo, tem o Gatito, enfim, tem várias opções aí pro cartoleiro fazer o hack e se certificar de que não vai negativar nesta posição. A gente pode avançar, então, e dar uma olhadinha nas opções para as laterais. Monique, se a gente falou aí dos goleiros, falou em saldo de gols, Nas laterais a gente tem que olhar esse lado, mas também pode olhar para quem produz scout ofensivo, para quem não depende só de saldo de gols. E nesse sentido, tem bastante opção, né?
Com certeza, com certeza. O Bustos do Inter, né, que foi quem olhou para esse detalhe no último jogo, se deu muito bem, fez uma boa pontuação. Agora, Bernardo, não posso olhar para o Piquerez aqui, porque na última rodada eu estava entre ele e Ayrton Lucas. Embora o Ayrton Lucas tenha feito uma boa pontuação, mas deixei de escalar o Piquerez, e ele fez lá os quase 20 pontos, né? Isso é gigante. E aí entra aquela questão da desvalorização, aí para essa rodada a gente acaba... provavelmente descartando, né? Precisa de um mínimo para valorizar e de 17, se fizer menos acaba desvalorizando e tudo mais, né? Acredito que o Marlon para essa rodada, esse confronto aí do Cruzeiro contra o Bahia, embora seja equilibrado, mas o Cruzeiro jogando em casa, o Marlon também sempre faz boas, né? Ele tem uma média muito boa, então é uma boa opção. O Ayrton Lucas também vem muito regular. E já disse aqui sobre o favoritismo do Flamengo sobre o Grêmio, mesmo que o Grêmio vai jogar na Arena, e ele também participa, né, aí tem esse potencial ofensivo muito grande. O Marcelo é uma outra boa opção, que é um grande jogador, e aí vai jogar contra o Goiás também. Juninho Capixaba, daí tem essa dificuldade do confronto, mas acaba sempre também tendo bons scouts. No meu time, Bernardo, eu acredito que vou de Ayrton Lucas e Marlon. Tá? Então aí a minha sugestão para os cartoleiros e cartoleiras para essa rodada.
São, nesse momento, os dois laterais mais caros, inclusive do Cartola, né? Mas a média dele justifica muito, né? O Marlon tem média de quase 8 pontos por jogo, 7,87. E o Ayrton Lucas tem uma média de quase 6. Porque também é um cara que chega na frente, que cruza, que finaliza a gol. Então são jogadores que produzem um scout muito interessante. Agora, Guilherme Fernandes, nem todo mundo tem caixa para bancar Marlon e Ayrton Lucas no time. E aí faz como?
Aí tem que olhar um pouco os jogos alternativos, né? Tem que dar uma olhada, por exemplo, o Esquivel do Atlético Paranaense é um cara barato. Você está pensando no saldo de gol ali, num jogo em que o Atlético Paranaense é favorito contra o América Mineiro, 4,78 cartoletas. Vale você olhar com carinho, com cuidado para esse jogador. É bem verdade que o Atlético está jogando numa linha de 3 atrás e o Esquivel acaba fazendo ali esse terceiro zagueiro, né, pelo lado. Mas ainda assim, deixa de ser uma boa opção, uma opção interessante para os cartoleiros que estão com poucas cartoletas, estão, né, desvalorizados. O Cuiabá contra o Corinthians, um jogo que eu acho que a gente tem uma chance interessante para o Cuiabá. O Corinthians não está num bom momento, a pressão é grande, o Cuiabá ainda briga ali para poder, né, se espantar de vez o rebaixamento. Dentro de casa é muito forte, né? Usa bem o fator casa o time do Cuiabá. Então, às vezes, pensar o Matheus Alexandre é um cara que custa 7 cartoletas, né? Tá baratinho também. Mas aí já começa a subir um pouco mais o sarrafo, já dá para pensar no Samuel Xavier. Porque a questão do Marcelo, por exemplo, é um cara que provavelmente vai ser substituído, né? O Diniz vai dosar um pouco o tempo de jogo do Marcelo, pensando na Libertadores. Já o Samuel Xavier, né, ele é titular, aguenta mais tempo, mais jovem. De qualquer maneira, o Guga já jogou na lateral esquerda, que é o reserva imediato ali do Samuel Xavier. Então, de repente, entra o Guga, mas fica o Samuel Xavier, vai o Guga lá para outra lateral. Enfim, pode ser essa opção um pouquinho mais cara ali, de 10 cartoletas, nesse olhar um pouco mais econômico para essa posição. Mas, na real, eu acho que as laterais ali valem um bom investimento, viu? Vale a galera botar um pouquinho de esmero nessa escolha, porque as médias são muito boas, os bons laterais. Então, isso ajuda bastante os cartoleiros. Por exemplo, no Cartola Express, que não tem distinção de defensores entre zagueiro e lateral, todo mundo é defensor, vale muito a pena colocar só lateral, entendeu? Na defesa,
Total.
Porque a média deles é muito melhor que a dos zagueiros. Então, olha com carinho. O Marlon, por exemplo, se ele fizer 3 desarmes nesse jogo contra o Bahia, ele vai bater 100 desarmes no Cartola.
Absurdo.
100 desarmes. É muita coisa. Então, vale. Vale ter cuidado nessa escolha aí das laterais.
Pois é, ótima dica aí pro Cartoleiro Express, né, em busca da pontuação alta, de vencer as ligas, de faturar um dinheirinho ali. É, a Monique falou do Ayrton Lucas, quem quiser um pouquinho mais barato olhando pro outro lado da defesa do Flamengo, tem o Wesley, né, que continua sendo usado praticamente como um ponta-direita no Flamengo, embora ele seja lateral de origem, ele ataca muito, ele vai muito no fundo, ele cruza muita bola, é um jogador que produz scout e eventualmente ele entra na área, finaliza, enfim... É, o mínimo para valorizar dele não é tão atraente assim, né? 7.44, mas é um jogador que vai fazer uma função parecida com Ayrton Lucas de maneira mais barata para o cartoleiro. Samuel Xavier foi bem ressaltado aí pelo Gui. É, e só antes da gente virar para os zagueiros, ô Monique, você apostaria em algum defensor do Santos para essa rodada, não?
Olha...
É difícil, né?
Sabe por quê, né? Que fica aí essa...
Na última.
Mas eu acredito sim que o Santos não vai perder esse jogo, porque precisa, né? Precisa. Não é que o Santos quer, o Santos precisa. A situação tá completamente absurda, assim. O que a gente viu nesse último jogo foi... Vai ficar pra história do futebol nacional, né? E o Coritiba... Ele também ataca, vai levar dificuldade, só que a zaga é muito, muito, muito complicada. Eu não iria de defensor do Santos. Acho que não vale essa ousadia aí, não, Bernardo. Com toda sinceridade.
É, porque são jogadores que estão baratos. O Kevson, que acabou fazendo um gol contra no jogo anterior, ele está custando menos de uma cartoleta. E ele precisa de 0.14 para valorizar. A valorização do Kevson para essa rodada é quase óbvia. Só que depois desse 7-1, as certezas dão uma balançada, né?
Então, algum jogador do Vasco, né? Algum jogador do Vasco, o Paulo Henrique, que é muito barato também. A gente não citou o Aderlan do Bragantino, que aí é um pouquinho mais caro, precisa de mais para valorizar, mas também é abaixo de 10 cartoletas. Talvez economizar aí no meio, aí a gente tem mais para cima também alguns outros jogadores do Vasco, até do Santos, que aí podem participar de gols também, como aí eu não quero antecipar, né, chegar lá, mas Lucas Lima, que é um pouco mais barato. Então, variar em outras posições, até mesmo do Atlético Paranaense, que aí dá para economizar as cartoletas. Boa. Você sabe que a gente tem que pensar no coleguinha, né? Mas como estou rica de cartoletas, aí é na hora dos laterais, porque no lateral tu tem esse potencial ofensivo e tu também tem o SG. Então isso acaba pesando demais aí para... Não é a melhor posição para fazer economia, Bernardo.
É, então tá bom. Então não vamos economizar. Só para destacar aqui o que o Gui falou... É, o Matheus Alexandre, do Cuiabá, além de ser um lateral com média muito boa, né, quase 5 pontos por rodada, o mínimo para valorizar dele é menos 0.34. Então ele precisa ir muito mal na rodada para não render cartoleta para você. Eu, que ainda não estou nadando em cartoleta, me interesso muito por isso aí. Acho que é uma opção... E dada a dificuldade do Corinthians em fazer gols também, né? Depois da saída do Roger Guedes, o Corinthians tem tido dificuldade de marcar. Sei lá. Eu acho que o Cuiabá tem chance, sim, de sair com esse SG intacto. Você ia falar alguma coisa?
A verdade, ô Monique, é que esse discursinho do Bernardo aí... Ah, eu tô com poucas cartoletas.
Eu tô.
É nada. Ele deve estar disputando a Liga do Patrimônio. Ele
não
quer ganhar muitas para poder estourar, entendeu? E aí ele conseguiu chegar no topo da Liga do Patrimônio.
Ele
é só
humilde.
Eu vou te dar um número. Eu tô com aproximadamente 135 cartoletas. É pouco? É pouco.
Pouco?
Pouco. 135 é muito?
Eu muito não é, mas pouco também não é.
Ah, mas já foi
Dá
melhor.
Pra brincar.
Em outras temporadas eu estaria com 160, 170, mas esse ano tá feia a coisa. Esse ano tá feia a coisa e não dá pra sair escalando o time dos sonhos, não. Tem que escalar o time possível.
Mas também, né, tem uma desculpa para essa
Ah,
temporada aí, que
mas
é
eu não vou
né?
fazer isso,
a melhor
não.
Desculpa de
eu não vou fazer, eu não vou botar isso na conta dela, não. O problema é meu. Eu tô escalando o time toda rodada, eu não esqueci de escalar nenhuma rodada, eu tô é mal mesmo. A temporada tá ruim e ponto. Marina não tem nada a ver com isso. É, pelo contrário, Marina só ajuda, só traz alegria, só traz felicidade. E na rodada que eu tô mal, ela me ajuda a ficar feliz. Viu? Olá. Que moral? É, aqui é assim, meu amigo. É, bom, falamos então dos laterais. Deixa eu concluir então a linha de zaga, né? Vamos dar uma olhada nas opções de zagueiros centrais. O Gui, assim, a gente não falou muito dos laterais do Palmeiras, mas é difícil você desconsiderar Gustavo Gomes e Murilo, assim, mesmo sabendo que o SG pode não acontecer, né?
Pô, eu sou fã, já falei isso várias vezes aqui, na dúvida coloca o Gustavo Gomes lá, pô, nesse último jogo aí eu não fiz isso e acabei me dando muito mal, porque ele fez 17,10 pontos, mas é craque, joga muito, ajuda muito defensivamente, né, e bola aérea ofensiva, tanto ele quanto o Murilo estão lá sempre para conferir, para cabecear, para ter uma finalização para fora, para ter uma finalização defendida. Acho que são nomes interessantes, nomes importantes aí, que sempre tá de olho. A Monique com certeza vai falar dos zagueiros do Flamengo, porque eu nunca vi tanta confiança assim contra o Grêmio, né, com o Rubro Negro. E eu vou falar do pessoal do Atlético Paranaense, né? É a dupla mais escalada até aqui no Cartola, né? Lembrando os cartoleiros que eles podem escalar até amanhã, o fechamento do mercado é amanhã. Antes dos primeiros jogos, né? Porque o jogo Fortaleza e Botafogo, que seria realizado aí nessa terça-feira, não vai ocorrer. E esse jogo não vai contar pontos do Cartola. Então, amanhã, quarta-feira, dia 25, antes dos primeiros jogos, ali um minutinho antes da bola rolar, você pode escalar seus times. Até agora, os zagueiros Thiago Heleno e o Kaká do Atlético Paranaense são os mais escalados. E eu dou ok aí para essa visão da maioria dos cartoleiros, sigo a maioria, porque para mim são as opções mais interessantes para essa rodada. Os outros jogos são muito equilibrados, pelo menos na minha visão, e zagueiro. Agora aqui chegou a hora de você economizar, Bernardo. Olha aí, Kaká, 5 cartoletas.
Bom.
Thiago Heleno, 7 cartoletas.
Muito pronto. Bom.
Fez uma zaga baratinha. Olha aí, o Cuiabá, Alan Imperiú, 4,88. Fluminense e Goiás, quer confiar no favoritismo do Fluminense? Goiás não vai fazer gols. Marlon, 4,78 cartoletas, precisa bom, de 1,99 para valorizar. Né? Tem ainda, mesmo que menor, mas ainda é favorito, claramente, Fluminense contra o Goiás, jogando como mandante. Então, assim, Marlon pode ser uma opção interessante, diferente dos dois zagueiros do Atlético Paranaense. Esse é o lugar para economizar. Está em dúvida? Vai no Gustavo Gomes, que é bom, resolve, faz gols, cabeceia, Murilo. Ah, mas eu não tenho cartoleiro para colocar esses dois. Aí vai nos favoritos aí, o Atlético Paranaense e o Fluminense.
Sobrou algum para você, Monique?
Não, é exatamente isso. Assim, a gente já viu aí, o Gui trouxe essas opções mais em conta para a galera que está... uma situação mais delicada de cartoletas, né? Mas quem tem grana, inclusive, pode até dobrar ali os dois do Palmeiras. Não quer escolher entre um ou outro, que comigo costuma acontecer, gente. Quando eu escolho Gustavo Gomes, Murilo vai lá e faz uma excelente pontuação. Se escolho Murilo, vai o Gustavo Gomes e também faz. Mas é que os dois têm uma média muito boa e mesmo que seja um clássico, seja... um jogo complicado, vale demais colocar os dois, inclusive quem, né, tem gente que não dobra de forma alguma, mas vale dobrar, ou também, né, o Léo Pereira do Flamengo, o Grêmio vai sem Luizito, eu não perco a oportunidade de jogar uma brincadeira aí no Grêmio, mas claro, vou me defender, que eu também não sou esse clubismo todo, na hora do Cartola, o jogo é sério, né, é só mesmo porque tem esse potencial aí de o Grêmio nem marcar, e mesmo em casa. Então, acho que é por aí, o Thiago Heleno e o Kaká são boas opções mesmo, e sem erro no Gustavo Gomes e Murilo.
Show de bola. Vamos dar uma olhada nas opções de meio campo, então, para a gente continuar montando o time para a 29ª rodada.
Ah, não. Eu vou dar as dicas do meio campo já logo então. Rafael Veiga e Arrascaeta, beleza? Beleza, galera. Essas aí são as dicas do meio campo espetaculares, sensacionais, diferentes para essa rodada, beleza?
Você iria com os dois, Gui? Você vai com os dois?
Ah, tem que ir, cara. Não tem jeito. Tem que ir, tem que ir, tem que ir. Os caras são... Pô, é impressionante. É absurdo. Qualidade, tipo, de jogo. E no Cartola, entregam muitos pontos, vão muito bem. É, sim, é meio que unânime. Eu entendo que a galera tá nessa fase do campeonato que precisa fazer algumas opções diferentes ali para poder conseguir tirar aquela diferença na liga, ganhar aquele mata-mata com aquela opçãozinha. Mas, pô, acaba que se você tira o Arrascaeta, tira o Rafael Veiga do seu time, você fica atrás de todo mundo se os caras que você colocar não fizerem o mesmo que eles ou mais, entendeu? Porque todo mundo vai ter. Então, pois acaba é. Que se tornam unânimes, né? Unanimidades o Veiga e o Arrascaeta. É muito difícil não escalar esses dois jogadores. Mas eu tenho outros nomes também interessantes. Eu vou deixar a Monique começar, porque como eu já falei, os dois principais, que ela também falaria, deixa ela também falar os nomes diferentes ali, o terceiro homem do meio campo, e aí a gente vai bater nessa bola aí.
Fala, Monique.
É, teria também o Gerson, né, do Fla, que também é muito regular, faz bons scouts, e aí se a gente for olhar um pouquinho mais para baixo, por exemplo, aqui o Paulinho do Vasco vai jogar contra o Inter, pode ser que o Inter tome gols e tudo mais, o Vasco que vai precisar também fazer o resultado. Antes citei, né, o Lucas Lima, que também o Santos precisa desesperadamente marcar, ele é um pouco mais baratinho agora para trazer, né, algumas opções mais em conta. Tem o Eric do Paranaense também, que já é mais em conta. O Fernandinho por aqui, acho que tem bastante opção para diversificar, por isso que eu disse lá embaixo, né, a gente pode deixar para economizar lá no meio de campo. É, só que tem esse cuidado aí de cuidar com a ousadia, porque agora é reta final, que aí tu se distancia do teu adversário na liga e já não consegue mais buscar, né? Ou se manter onde tu está. Então, o Vitor Bueno, acho que é uma boa opção, o Gerson ali, e aí nesses de sempre, né? Mas a gente tem que lembrar de quem não tem a cartoleta, então por isso trazer opções criativas aí e mais em conta para o cartoleiro, para a cartoleira.
Sabe um nome que eu acho que pode dar bom, Gui? É o Zapelli, do Furacão, cara. Impressionante como ele entrou bem no time. Ele, pro Cartola, ainda não teve aquela rodada dos sonhos e tal. A melhor rodada dele, ele fez 11,8, foi duas rodadas atrás. Mas é um cara que aparece ali na entrada da área o tempo todo pra dar assistência, pra chutar em gol. É um cara muito presente nas jogadas de ataque. E vai jogar contra um América que tem uma defesa muito frágil, né? Então, acho que o Zapelli vai ter a oportunidade de fazer a parte dele.
Vai ter sim, porque ele é esse meia central ali, que fica mais próximo dos atacantes. Esse Atlético Paranaense do Wesley Carvalho está jogando num 3-4-3, né? Com uma linha no meio, e aí o Zapelli acaba sendo esse meia de ligação ali entre o ataque e o meio de campo. Acho que é interessante essa opção diferente e que vale a pena, se você tiver muito ruim de cartoletas, contar com esse jogador, porque é um cara que está crescendo, ele está ganhando moral no time do Atlético Paranaense nas últimas partidas, tem marcado presença ali. Mas, por exemplo, no rival do Paraná, no rival do estado, a gente tem o Marcelino Moreno, que vai jogar contra o Santos. Ele é um cara importante para o time do Coritiba. Se você aí está querendo ser muito ousado e acredita que o Santos vai armar outro vexame, desta vez na Vila Belmiro, contra o Coxa, vice-lanterna do campeonato, o Marcelino Moreno é um cara interessante para você ficar de olho, assim como o Slimani, atacante, que a gente vai chegar lá daqui a pouquinho, pode ser um cara muito diferente mesmo, para vocês poderem escalar nessa rodada de um confronto que é aberto, que é equilibrado ainda mais, devido ao último resultado do Santos, que a Monique comemora até hoje, vai comemorar por muito tempo esse 7-1 do Internacional. Mas olha, se fosse ficar alguém do Vasco, a Monique falou do Paulinho, eu iria de Payet, principalmente por causa das bolas paradas, é o cara que cobra os escanteios, bate as faltas, então tem essa possibilidade de uma assistência, né? O Paulinho é bom jogador, muito bom jogador.
É mesmo.
No Cartola, ele não consegue entregar muito porque ele não tem os scouts, né, do desarme, da finalização como ponto forte. Ele é um cara que dita mais o ritmo do jogo na condução da bola, né, de acelerar, desacelerar o jogo. Lembra muito o Everton Ribeiro para os cartoleiros, né? É um cara que é craque de bola, joga muito e às vezes no Cartola não tem essa boa pontuação, né? Não entrega em pontuação, apesar de nos tempos de Cruzeiro ser conhecido como Everton Miteiro, né? Mas era outro momento, outro Everton, outro estilo de jogo, um cara que modificou muito o seu jeito de jogar ao longo dos anos. Mas as opções de meia são essas aí, né, que a gente já destacou. Eu falaria também do Ranieri e do Fernando Sobral, do Cuiabá. Acho que é um confronto interessante. O Ranieri é o terceiro meia mais caro do mercado. Não é à toa, é porque a média dele é muito boa. Ele desarma, ele finaliza, ele faz gols. Então, assim, é um cara interessante. O Fernando Sobral tem uma média de 4,84 pontos. Está sendo muito mais utilizado agora pelo Antônio Oliveira. Já era um bom cara de cartola na época do Ceará e voltou a ser nessa temporada um bom cara de cartola com a utilização do Fernando do Antônio Oliveira, dele no lugar certo dele, né? Mais jogando pelo lado direito ali, que ele tem esse vai e volta forte, então desarma, né? Vai bem lá no ataque e recompõe bastante na defesa. Podem ser opções diferenciadas aí para essa rodada. Os dois jogadores do Cuiabá, Ranieri e o Fernando Sobral.
Maravilha, a gente troca pro setor de ataque e a gente volta a ter muita opção. A gente tem muita chance de dar certo no setor de ataque. Vamos ter que ser muito criteriosos aqui para escolher as opções. Monique, desculpa, mas o Verrete é uma excelente opção pro cartoleiro. Eu sei que você confia muito que ele não vai fazer nada, mas ele tenta muito. E só de tentar muito...
Vai fazer sim! Vai fazer vai. Sim, pelo menos duas finalizações, é a média dele nesse campeonato.
É isso,
o cartão,
que eu ia
às
falar.
Vezes, nem só o gol vale a pena, mas a finalização ali também é importante. Média de duas finalizações por partida já rendem aí uma boa pontuação média para ele, 8,91 de média, pô, vale a pena ter o Verrete.
E a média mandante, 9,65, Gui. Então vale demais. Eu brinco sobre o meu clubismo, mas o meu clubismo ele aflora especialmente para falar mal do Grêmio. Para falar sobre o Grêmio perdendo. Eu coloco, sim, jogador que joga contra o Inter, não tem problema nenhum. Eu evito, né? Mas se tem que colocar, eu coloco. Porque na hora do Cartola, a gente gosta dessa estratégia, né? O Cartola não é sorte, o Cartola é... É a estratégia também, e é uma baita opção, até mesmo porque faz 3 rodadas que ele já não pontua o que costumava pontuar. Então pode ser que seja aí a hora de ele voltar a ter mitadas aí de 12 pontos, de 10 pontos, então vale demais sim o Verrete. Aí outro jogador que é matador e que para essa rodada, Bernardo, o Cano, né? É. Contra o Goiás e tudo mais... Eu acho que vale demais ir de Cano. Acredito que ele vai figurar no meu time. Não é muito novidade, né? Mas acho que ele vai estar na minha escalação aí. E é um bom nome também sempre, né? Mas especialmente para essa rodada aí, nesse confronto contra o Goiás.
Ô Gui, tem um nome que tem se destacado nas últimas rodadas e que agora vai fazer um confronto de lei do ex aí, que é o Eduardo Sacha pelo Bragantino. Contra o Atlético Mineiro. O Bragantino em casa é muito forte, é um time muito ofensivo, é um time que fica sufocando ali o adversário o tempo todo. Será que cabe um Eduardo Sacha para dar aquela diferenciada legal?
Cabe, porque ele gosta de fazer gol contra a ex-equipe, né? Impressionante. Como ele gosta de marcar gols contra a ex-equipe, ele saiu meio tretadinho lá do Galo, né? Acho que teve um negócio desse aí. E é um jogo importante. Ele finalmente assumiu o protagonismo do setor ofensivo que ele foi contratado para ser. Né? A gente tem o Thiago Borbas, que é um jovem, tem o Alejandro, que é outro jovem, e ali em algum momento da temporada eles acabavam até meio que revezando no ataque, porque o Sacha não estava sendo aquela unanimidade. Mas finalmente chegou esse momento, chegou num momento importante para o Bragantino. É briga pela liderança. O Bragantino está de olho na liderança do campeonato e em se consolidar dentro desse G4 aí para conseguir a vaga direta para a Libertadores. E o Sacha é esse cara referência no ataque, tem uma boa média, 6,4 pontos, interessante. Os cartoleiros, em geral, né, até aqui, os mais escalados, estão confiando em Marcos Leonardo. Jogador também que dispensa comentários, atacante inato, bom demais, boa média, pega o Coritiba, que é a defesa do Coritiba, Monique já falou bastante, que é uma lástima, ela usou, não lembro se ela usou esse termo, mas tá por aí, né, jogando muito mal o time do Coritiba, né, todo mundo viu, quem não viu, por favor, faça questão de ver a jogada ensaiada do tiro de meta do Coritiba.
Nossa,
contra o Palmeiras. É assim, uma das coisas, uma das cenas de maior vergonha alheia que eu já vi no esporte. É brincadeira o que os jogadores armaram ali naquela jogada. É o nível de concentração e de competitividade do Coritiba, né? E contra o Santos, jogando em casa, o Marcos Leonardo, forte demais, é uma opção interessante para os cartoleiros aí ficarem de olho. Tá entre os mais escalados até aqui, junto com o Verrete e com o Cano.
Agora, mas eu vou confessar.
Vai,
deixa
vai,
só para
vai.
Completar do Marcos Leonardo, né, que eu deixei de citar antes, mas estou estudando, inclusive, porque eu sou daquelas que fica pensando na escalação até o mercado fechar. Estou estudando, inclusive, de dar a abraçadeira para o Marcos Leonardo no meu time.
É bom.
Porque o Santos precisa muito do resultado, vai estar jogando em casa, ele é o principal jogador, goleador, então, olha, acho que vai acabar recebendo até a abraçadeira de capitão no meu time, o Marcos Leonardo.
É uma excelente ideia, eu acho que você está indo bem nessa aí. É, Gui, você tinha falado do Slimani agora há pouco, você acha que o atacante do Coxa aí pode surpreender na rodada? Eu confesso que eu não iria com o Slimani nessa, não.
É, porque se alguém do Coritiba vai fazer alguma coisa ofensivamente aí, tem essa capacidade de liderar os pensamentos ofensivos dos cartoleiros que querem acreditar no Coxa, é o Slimani. Não tem muita outra opção, né? O Marcelino Moreno pode ser esse cara que cria a jogada, né? Mas para finalizar mesmo, para fazer o gol, é o Slimani, no confronto que é aberto. Aí o Santos tá, a defesa do Santos está com a moral baixa, né, gente? Tomou 7 gols. Isso não pode passar despercebido nunca. Né? Então, assim, seria essa opção. Mas do rival do estado, o Pablo, jogando em casa, fez gol na última partida contra o Botafogo, pode ser também um nome interessante. Essa era a rodada para Vitor Roque. Puxa, Vitor
Ah,
Roque.
Seria mesmo.
Que saudade que eu tenho de poder escalar Vitor Roque. E não vou escalar mais no Cartola, agora é só no Cartola Express, porque na próxima temporada ele já estará vestindo a camisa do Barcelona. Mas, puxa, se o Vitor Roque tivesse aqui, era ele e mais 10 no time do Cartola essa rodada. Então o Pablo,
isso que
é o atacante,
é isso que eu ia te perguntar.
Pode ser aí um nome, né, interessante. Pode ser um cara que vai aí finalizar as jogadas e fazer uns gols. Ele tá com uma 8.93 para poder valorizar, tá. Mas a chance dele fazer um golzinho aí também é bacana contra o América. Então, vale talvez o risco para ser o diferente. Se você quer fugir ali, Cano, Verrete, Marcos Leonardo, às vezes tira um deles e coloca outro atacante que pode ser diferenciado. Pode ser uma estratégia interessante aí para a galera do Cartola.
Davidson, nosso...
sopraram aqui, passaram aqui na rua gritando, Davidson, contra o Corinthians, né? Ele gosta.
E um nome que eu não posso deixar de citar também, Monique, Soteldinho, jogando na Vila, querendo muito uma vitória, pra cima da defesa do Coxa. Se bobear, vale também, hein?
Vale demais, o Soteldo, um grande jogador e sabe que vocês vinham falando, né, e me lembrando do programa que eu participei do programa do Caioba, e o desafio era colocar 3 jogadores que estão em times da zona do rebaixamento, e aí já matei com o Verrete e o Marcos Leonardo, né, porque foi complicado, e colocaram o Vasco contra o meu Inter, e aí o Santos jogando contra o... Deixa eu buscar aí. O Santos contra o Coritiba, né? E o América Mineiro contra o Atlético Paranaense. Mas até que agora, olhando, não ficou tão difícil. Teria o Soteldo também para completar, que sim. Vale bastante colocar ele também, Bernardo.
E só pra gente encerrar o assunto atacantes, Monique, você tinha falado que confiava na vitória do Inter, que achava que o Inter ia voltar com a vitória de São Januário, mas você falou muito pouco do Inter até agora. De repente é no ataque que vai sair essa escalação do Inter, não?
Eu confio desconfiando no meu Inter, porque acaba sendo polarizado, porque embora os 7 gols contra o Santos, mas o Inter era o pior ataque do campeonato, gente. Isso é gravíssimo. O Luiz Adriano, que é o nosso atacante, com o mesmo número de gols do lateral. Então a gente não sabe de onde que vai sair os gols do Inter. É por isso que eu acabo não arriscando muito nos jogadores do Inter, a não ser mais ali a questão do meio de campo, que aí ficaria entre o Maurício e o Alan Patrick. O Maurício porque também participa bastante, ele chuta de longe, o Alan Patrick porque é o Alan Patrick, né? A gente não precisa falar tanto, porque ele ajuda muito com a construção, acaba também arriscando chutes, então essa questão aí ofensiva também, mas para ataque não dá para ir no Inter, não, porque os gols, na sua maioria, nem são dos atacantes.
Vamos deixar
a gente viu na Libertadores.
O Valência de fora dessa.
Não precisa arriscar, é complicado, até porque ele foi muito bem, tem a questão de desvalorização. Então, sou colorada, mas nessa hora a gente tem que reconhecer. E a gente sim viu muito bem na Libertadores sobre esse problema de efetividade do Inter.
Complicado. O torcedor do Inter certamente ainda está bem chateado com o que aconteceu no Beira-Rio. O torcedor do Fluminense nem tanto. E a gente toca, né? A gente continua acompanhando os passos aí da equipe do Internacional. Tá faltando técnico pra gente fechar esse elenco, essa escalação da rodada 29. Gui, você acha que algum técnico aí é muito barbada, é muito favoritaço? Não dá pra pensar, não tem como não pensar nesse.
Wesley Carvalho, não tem como não pensar, do Atlético Paranaense. Eu acho que é o cara aí para a gente poder colocar, apesar de não ser o mais escalado até aqui, acho que é o Fernando Diniz o mais escalado, porque tem o favoritismo do Fluminense contra o Goiás, mas pensando em um time que está focado exclusivamente no Campeonato Brasileiro, na briga pelo G4, jogando em casa contra o lanterna da competição, o Wesley Carvalho é o cara, assim... Pelo menos para mim, e é bom o pessoal ficar atento, porque o treinador tem o ponto bônus da vitória, né? Uma novidade dessa temporada aí, a galera acho que está começando já a entender a importância de escalar um bom treinador. Às vezes, e digo, em boa parte das rodadas aí do campeonato, o treinador fez mais pontos que jogadores de linha da seleção da rodada, por exemplo, zagueiros. Então, às vezes, vale você economizar mais em uma posição de jogador de linha, e colocar um bom treinador no seu time para poder conseguir uma boa pontuação. E eu acho que para essa rodada, o Wesley Carvalho é esse cara. Assim.
E mudou isso que tinha, né? Porque era uma prática usual deixar para colocar o técnico como última opção, aquele que daí tu não tinha mais as cartoletas e ia no mais baratinho. Então esse cenário já é diferente. E aí citar uma outra opção seria o Tite, a meu ver, né? Que tá com uma boa média. Contra o Grêmio. O pessoal não vai mais acreditar em mim, gente. Eu juro, eu tô falando sério. Tô falando sério. Depois podem me cobrar. Podem me chamar lá no Instagram e me cobrar. Se alguém for na minha. E se der mal. Não vai dar mal. Vai dar boa.
Tá bom. Vamos acreditar, então, na avaliação e na análise sempre imparcial de Monique Vilbo.
Nem o torcedor mais confiante do Flamengo acredita tanto no Flamengo contra o Grêmio do que o Monique Vilbo. Impressionante.
Não.
Só para não deixar passar aqui, né, algumas opções que o cartoleiro pode pensar também, se a gente falou tanto no ataque do Santos, né, na possibilidade de devolver aí um pouco do que foi aquele 7-1, de mostrar serviço. O Marcelo Fernandes é um técnico bem barato, né, 8,80 para o torcedor que quiser acreditar nele. O Ramon Dias do Vasco, né, custando 9,55. O Zé Ricardo, a gente falou pouco de Cruzeiro e Bahia nessa edição do podcast.
Falamos pouco. Falamos lá do Marlon, né, que é um Sim. cara muito interessante, uma unanimidade. Mas assim, o Bahia com o Rogério Ceni melhorou muito. principalmente a sua capacidade ofensiva ali. O Biel, o Everaldo, o Rafael Ratão, são caras que melhoraram muito com o Rogério Ceni. O Cruzeiro com o Zé Ricardo, apesar desse resultado agora contra o Atlético Mineiro, ainda é muito pobre ofensivamente. Tanto que o gol foi contra nessa última rodada da Vitória aí na Arena MRV. É muito pobre ofensivamente. Então, assim, eu acredito que esse confronto de todos da rodada é o mais equilibrado, porque o Cruzeiro vai se defender muito e o Bahia vai precisar atacar, porque melhorou nesse aspecto com o Rogério Ceni. Então vai ser um jogo de equilíbrio, assim. Por isso que eu particularmente, tô meio fugindo desse confronto Cruzeiro e Bahia.
Você não tá errado, não. Você não tá errado, não. Um confronto realmente bem difícil pro cartoleiro, se tiver que entrar com muita cautela. Ou, já que temos o Cartola Express pra gente buscar aquela escalação surpresa, fazer um movimento ousado para tentar se diferenciar ali numa liga, buscar um dinheirinho extra ali, entrar com uma escalação surpreendente aí, com o Bruno Rodrigues, com o Cauli. Não sei, dá para pensar muita coisa aí, né? Ou pro cara que é ousado e bota um Santos inteiro, né? Eu vou de Santos, full Santos, essa rodada no Express, porque eu confio muito. E aí se diferencia da galera, o Santos faz 3-0, imagina. Ou, pior, ou mais ousado ainda, porque isso já aconteceu uns 3, 4 episódios atrás aqui. Na rodada que era Galo e Coritiba, a gente falou a mesma coisa. Torcedor... Gente, 50 centavos pra você escalar o time do Coritiba. Vai que! E não é que! E não é que! O Coritiba foi lá e ganhou do Galo na Arena MRV. Então quem foi nessa foi bem. Então, sei lá, você pode ser ousado e no Cartola Express tentar alguma coisa diferente. De repente, investindo 50 centavos, você arruma coisa bem legal aí. Agora, Guilherme Fernandes, antes da gente encerrar esse podcast... Por falar em Cartola Express e por falar em ousadia, tem bastante coisa legal acontecendo no Express, né?
Vem coisa boa, e ainda bem, Bernardo, que você citou, me lembrou que eu nem vendi esse peixe, não criei esse clima aqui nessa edição do Cartola Cast para poder chamar o pessoal que acompanha o nosso podcast de Cartola para acompanhar uma edição extraordinária. Extraordinária do Cartola Cast, a próxima edição do Cartola Cast. Será uma edição extraordinária, porque a NBA está disponível no Cartola Express. Boa. Beleza, galera? Você que adora a NBA, ou você que não sabe absolutamente nada da NBA, mas que quer aprender, vai ter a oportunidade de jogar com Stephen Curry, LeBron James, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard, Jason Tatum, Jalen Brunson, todo mundo, Jimmy Butler, a galera, todos os astros do basquete mundial vão estar disponíveis no Cartola Express, já estão disponíveis lá no lobby do Cartola Express. Você pode entrar em disputas de graça, em disputas com inscrição de 50 centavos, tem disputa de jogo único, tem disputa dos jogos do dia, muito bacana. E para você poder, primeiro de tudo, aprender a jogar o Cartola Express da NBA. Segundo de tudo, saber o panorama geral da liga nessa temporada. Quem que vai mandar bem, quem que vai mandar mal, quem são os favoritos, quem são os craques, quem você tem que escalar. A próxima edição do Cartola Cash vai ter Marcelinho Machado,
que é isso,
ex-jogador da Seleção Brasileira, comentarista do Sport TV, e Pedro Maia, também comentarista do Sport TV de basquetebol da NBA, para tratar para vocês e destrinchar tudo sobre essa temporada da NBA, para você chegar, ouvir, aprender e faturar uma grana com a NBA no Cartola Express, Bernardo, Monique e todos os nossos amigos e amigas que ouvem o Cartola Cash.
Certamente.
Próxima edição
ouvirei
do Cartola Cash, especialíssima, extraordinária, com Marcelinho Machado e Pedro Maia, falando de tudo sobre a NBA, que é a novidade no Cartola Express.
Ouvirei com certeza, e pra galera que não tá ligado, o Cartola Express já incorporou também as disputas da Fórmula 1, da Liga dos Campeões, das eliminatórias. Cara, tem muita opção pra você se divertir, tem muita opção pra você brincar. E, mandando bem, você pode faturar uma graninha extra aí, fazer uma graça, né? Sair pra jantar legal na conta do Cartola Express, fazer aquela graça, aquele presente bacana. Mas é claro, você investe o quanto você puder, o quanto não for prejudicar o seu orçamento mensal. E se você quiser, porque você também pode jogar liga gratuita, até para se familiarizar com as regras, com as pontuações. O Cartola Express tem pontuações diferentes e regras diferentes do Cartola Clássico. Então vai lá, joga a liga gratuita, ganha um bônus, vai brincando com esse bônus, vai vendo no que dá. Depois, se você quiser, se você puder... É, e sem se comprometer, sem fazer besteira, você bota lá faz um investimentozinho e brinca com esse investimento o quanto for legal para você. Beleza? É isso. É, Monique, muito obrigado. Tinha tempo que a gente não se falava aqui no Cartola Cast. Obrigado por comparecer. Eu sei que a tua vida tá agitada aí, com lives, com participações, com comentários. É futebol feminino, é futebol masculino, é o Inter, é o anti-Grêmio, é tudo. Mas você tirou um tempinho para conversar com a gente aqui. Muito obrigado e seja muito bem-vinda mais uma vez.
Obrigada, é um enorme prazer. Vocês não me convidam, vocês me convocam. E sim, faço lives o dia todo. E é disso que a gente gosta, né? Poder falar de futebol feminino, masculino, Inter, futebol nacional também, né? Eu sempre brinco aí com o lado clubista. Mas é porque se tirarem isso do futebol também, né? Aí... perdemos muito, isso faz parte desse folclore, a mística toda, isso é muito legal. Gosto muito de poder brincar com os meus amigos também, né? E foi um prazer demais, o tempo passou voando, obrigada, sempre uma honra participar com vocês.
Gui, obrigado, cara, até a próxima e boa rodada pra gente.
Valeu, Bernardo, Monique, obrigado aí pela participação aqui com a gente no Cartola Cast. Bernardão, tamo junto sempre. E galera, vamos lembrar aí, escalar os seus times até às 18h59 desta quarta-feira. Não vai esquecer, bota o relógio para despertar aí. É, pede para a patroa, para o patrão avisar. Como é que está o seu cartola aí? Lembra? Para poder lembrar. Bota post-it na tela do computador, na geladeira, na marmita, para poder escalar seu time. Não dá mole, não dá bobeira. E acompanha o nosso Cartola Cash. Amanhã aí, provavelmente, vai ter essa edição, né? Nessa quarta-feira mesmo, a gente vai soltar a edição especial aí, extraordinária, do Cartola Cast, com Marcelinho Machado, com Pedro Maia, para falar da NBA. Também vai lá, joga no Cartola Express, participa, brinca, ganha, se diverte, porque o Cartola é isso. E zoa! Zoa, não deixa de zoar o seu amiguinho aí que perdeu para você na Liga Mata-Mata, não, porque o Cartola também tem isso, né? Tem essa rivalidade sadia, essa coisa bacana que a Monique gosta muito de fazer com o Grêmio. Com certeza, todos nós gostamos de fazer com o nosso coleguinha quando a gente leva a melhor sobre ele. E é sobre isso também que o Cartola está.
Até porque quando você perder, ele vai te zoar. Então é melhor você zoar. Aproveita, porque não é assim. O cara vai te zoar. Então quando você vencer, aproveita. Zoa também, dá o print lá, mostra que você está liderando a liga. Freguei, CPF na nota e todas essas coisas que a gente já sabe. Beleza? Fechou então, sexta-feira tem mais podcast, sexta-feira tem mais Cartola Cast, te esperamos aqui, te agradecer também aqui a edição da nossa Bia Filiuolo. Acertei de novo! O sobrenome é difícil, mas acertei de novo. Tamo junto, Bia, obrigado. Obrigado a galera que nos ouviu também. Grande abraço, até sexta-feira, valeu.